Muito legal, eu já estou com a minha mesa aqui, recebendo meus queridos convidados, né? A Fábio Lazares, aqui conosco, da Unipampa, a minha querida Rolila, né? Que fazia horas que não vinha aqui, danada. Tava me esquecendo. Tudo de joia.
Não estava esquecido, estava aguardando um horário propício, que nem esse.
Viu? Chegou a hora então, né?
É, para trazer coisas bem boas, vim trazer, sem legal. Ser uma grande novidade, nem vale a pena.
Ah, não, com certeza. Querida Fábio, boa tarde, minha irmã.
Boa
prazer
tarde.
Te receber aqui na redação.
Boa tarde a todas, todos e todes. Boa tarde, Zé, boa tarde, Rolila. Gostaria de agradecer o convite para vir contar um pouquinho para vocês o que, que a gente está preparando para o dia, para o fim de semana, né? Dia 7 e 8 de março, aí a gente está preparando um evento bem legal como marco, né, no dia de luta dos direitos das mulheres, né?
Sim.
Posso começar falando?
Pode. Inclusive, só para deixar bem claro que esse é um trabalho que está sendo organizado pelo GFEM, né, que organiza a Virada Cultural Feminista em Bagé, né, o Grupo de Estudos Feministas da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, né, e vai ser nos dias 7 e 8. Eu quero que tu fale um pouco sobre a programação e depois já quero também que a Rolila fale um pouco da participação do grupo de trabalho dela também, né, com relação a esse tema tão importante, que é o Dia da Mulher, né, que se aproxima, dia 8, se Deus quiser, mais uma data a ser comemorada. A gente estava falando até fora do microfone que, infelizmente, embora todas as políticas, né, de defesa, em defesa da mulher, mesmo assim a gente já percebe a presença, né, quase que diária no Brasil inteiro de feminicídios, que eu acho um horror isso, né? Além do feminicídio, a gente estava abordando aqui, né, Fábio, as agressões verbais, né, as pessoas parece que perderam a compostura, né? Então, vamos falando. Tu quiser entrar na conversa, Rolila, também, por favor, aqui é espaço democrático, né? Livre, legal assim.
Então, o Grupo de Estudos Feministas, então, ele existe faz já algum tempo, mas ele foi formalizado esse ano, né? E essa é uma das primeiras ações do Grupo de Estudos. Todos estão convidados a participar, a gente vai ter outras atividades ao longo do ano também.
Eu percebi aqui no material que vocês me mandaram que também os homens vão ter participação, né? Vão ser 36 horas, é isso, de atividade?
Isso, exatamente. Na verdade, Zé, as pessoas têm uma ideia equivocada, às vezes, sobre o feminismo, né?
Claro.
O feminismo, ele luta por direitos iguais para todas as pessoas, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que pontuar aqui é que a igualdade de direitos, né, e é necessária para as mulheres, mas o sistema patriarcal e o machismo, ele não afeta apenas as mulheres, mas afeta também os homens, né?
Sim.
Afeta todos, na verdade, né? Todas as pessoas. Então, quando a gente fala, né, do feminicídio, que tu citou antes, né? O feminicídio, ele é o fim de um ciclo, né?
Que vai
aponta, né? Que, na verdade, começa muito antes, né? E com agressões verbais e outras... outros fatores, outras agressões, né? E que se devem, sim, a uma cultura, que um discurso que permeia a nossa sociedade, né? Que tem a ver com essa ordem patriarcal machista, né? E um evento como a Virada Cultural Feminista e outras atividades que vão abordar a questão da mulher, dos direitos iguais, né? Justamente é importante porque talvez quebre esse ciclo, né? Que talvez traga consciência para as pessoas e um espaço de debate para que elas tomem consciência de que existe uma outra forma de ser e de fazer.
Claro,
né? Então,
claro.
A Virada Cultural Feminista, ela vem nesse sentido. Na verdade, é a primeira virada. A gente espera que a gente consiga seguir isso ao longo dos anos, né?
Sim, sim.
Mas a ideia começou muito pequena e acabou crescendo porque as pessoas começaram a aparecer. É uma programação que vai ter uma duração de 2 dias, vai ser sábado e domingo, né?
Começa sempre pela manhã?
Começa sempre pela manhã, né? A gente tem atividades pela manhã, oficinas pela manhã, e à tarde a gente vai ter palestras, rodas de conversa e tudo mais. Tu quer que eu fale um pouquinho sobre cada uma?
Sim, por favor, claro.
Bom, então assim, a gente vai iniciar no sábado pela manhã, no dia 7, às 10 da manhã, com uma oficina de poesia. Mulher, Poesia e Realidade, da Gladys Debly, né? Ela vai trabalhar Sim. um pouquinho sobre a questão da escrita feminina, do espaço feminino na escrita, né? Vai ter algo de prático também nessa oficina. Depois disso, às 14 horas, aí a gente tem uma paradinha para almoço, né? Às 14 horas a gente tem uma oficina proposta pelo NEAB, uhum. que é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas da uhum. Unipampa. Se chama Uma Experiência Sensorial, o Corpo como Biógrafo.
Uhum.
Às 15 horas a gente vai ter uma palestra com a professora Márcia Luquezzi, da Unipampa também, do projeto dela chamado Mulheres nas Exatas, a importância uhum. das mulheres, né, inseridas nas ciências exatas, né, e a dificuldade dessas mulheres também estarem ali, porque... Por que há menos mulheres nas exatas, né? Na verdade, essa é uma das perguntas, né? E, claro, que é um número crescente, né? Lembrando que, hoje, a gente sabe que o número de mulheres com, não só formadas, né, com graduação, mas com mestrado, doutorado, é maior que os homens.
Sim,
então, as mulheres, elas estão chegando mais à universidade, estão não só concluindo seus estudos, como também seguindo na pós-graduação, uhum. né? E, mesmo assim, elas ainda sofrem violência, sofrem agressão uhum. e ainda, em alguns casos, né, podem ter um salário menor que os seus colegas uhum. homens, né? Então, uhum. como pode a gente trabalhar e pensar e debater todas essas questões, né?
E reverter também.
Aí, às 16 horas, a gente uhum. vai ter uma palestra, que é do Grupo de Estudos Feministas, uhum. né? Uma palestra comigo e com a Ariane Neto, Sim. que é a co-coordenadora do GFEM. A gente vai fazer uma palestra que chama Vertentes do Feminismo, que é uma introdução ao feminismo mesmo, assim, quais são os conceitos básicos, quais são as vertentes, quais são as ondas, como começou, onde a gente está agora. Então, assim, para o pessoal entender... do ponto de vista acadêmico, teórico, assim, o que é o feminismo, né? Porque a gente sabe que também existe o feminismo na prática, aquele feminismo que a gente vive todo dia, que a gente, né, pratica, e existe o feminismo na teoria, na academia, como Sim. ele funciona. Então, são coisas diferentes, mas que caminham juntas, né? Depois disso, a gente vai ter uma roda de conversa proporcionada pelo PET Letras, que também uhum. é um projeto da professora Carolina Fernandes, da Unipampa. Se chama Anticoncepcional, da Revolução Sexual à Revisão do Seu Uso.
Sim.
Então, também uma roda bem interessante sobre a forma como as mulheres têm entendido o uso do anticoncepcional, como que elas utilizaram isso para se libertar e agora começam a rever também essa questão dos hormônios, né, do uso dos hormônios.
Uhum.
Às 18h30, a gente vai ter uma mesa redonda, que eu acho bem importante, se chama Evolução dos Direitos das Mulheres. Essa mesa redonda, ela vai ter a participação da advogada Lélia Quadros,
uhum.
né, que já tem uma atuação bem contundente na cidade, né, em relação a esse tema. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada.
Sim.
A outra...
Da OAB, né?
Isso, o outro membro da mesa será a Francine Ávila, presidente Sim. da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. E a Patrícia Alves,
uhum.
isso, coordenadora da Comissão Especial de Igualdade Racial.
Uhum.
E acho que vai ser uma mesa bem completa, né, onde a gente vai poder entender o cenário de Bagé, né? Uhum. Qual é o cenário em termos de direitos das mulheres, cenário brasileiro e cenário da cidade mesmo.
Sim,
também.
Claro,
acho que é importante
claro.
A gente pontuar isso, né? Depois da mesa redonda, a gente vai fazer um convite para o pessoal para fazer uma pequena celebração, né?
Uhum.
No Tacos, né? Que fica uhum. ali na Casa Rosa, na Catedral.
Claro.
E encerramos o sábado dessa maneira.
Claro,
né?
Claro. Vocês vão ter alguma atividade cultural também? Música, coisa assim?
Vai estar rolando. A gente, o pessoal do Quitanda vai estar uhum. com alguns lanchinhos, algumas coisas, porque como a gente vai estar lá Sim. de manhã até o fim do dia, eles vão estar em parceria conosco. Vai ter uma caixa de som rolando algumas músicas, pensando já nesse cenário,
uhum.
colocar mulheres cantando, tanta coisa
que
boa que tem por aí, né? E, além disso, tem o pátio para tomar mate,
claro.
Tem o sonzinho rolando, o da horta vai estar aberto, a loja colaborativa vai estar aberta, então
Sim.
a banda vai estar de portas abertas.
Sim,
assim.
Claro,
eu estava
claro.
Esperando a Fabi concluir o domingo, mas já vou dizer que a gente está muito feliz de acolher um projeto desse tamanho, com essa força assim, de empoderamento, né?
Claro.
porque a banda se entende como uma casa, um espaço de resistência.
Sim, sim.
E quando um projeto desses vem a nós, assim,
claro.
Então a gente tá consertando a casa, alguns detalhes, a casa é super antiga. Agora mesmo a gente saiu, tava lá lixando o piso para receber,
sim,
melhor. E arrumando os espacinhos, assim, para acolher todo
Até
mundo.
Até funciona uma co-work ali também,
é,
né?
É, a banda é um co-working, são espaços compartilhados de trabalho. Uhum. Tem quem aluga mesa, tem quem aluga sala, nós, claro, temos algumas salas ainda para alugar. E, além disso, a gente tem sala de reuniões para aluguel também,
sim,
por hora ou por turno.
Claro.
E a gente está melhorando, então, esse espaço para entrar 2020, acolhendo mais projetos como esse da Virada,
sim,
Cultural,
sim,
Feminista.
Sim.
Assim. A
sim.
ideia é que esses projetos, essas rodas que vão acontecer, elas também se desdobrem durante o ano e que a gente possa acolher esses projetos, alguns de forma gratuita, a gente pede doação de café, de erva para quem, uhum, não pode pagar e,
claro,
abre o espaço, abre a casa para que ele cumpra sua função, né? Que é a função de ser resistência.
Muito bem. Eu vou colocar na conversa aqui também, para bater um papo com vocês também, a nossa querida Cândida Navarro, que é coordenadora das políticas da mulher em Bagé. E eu até comentei contigo, né, Fabi, antes da nossa entrada no ar aqui, que eu percebo que há um trabalho muito consistente hoje em Bagé, na política de defesa das mulheres, né? O pessoal da Delegacia de Polícia das Mulheres, né, a Adriana, também faz um trabalho fabuloso, tanto com a delegada Karen anteriormente, como agora com a delegada Daniela, né? Então, acho que é importante, e eu acho que é extremamente importante se discutir esse tipo de tema no rádio, né? Uhum. Porque o rádio tem todos os alcances e que as pessoas nem imaginam, né? O interiorzão lá fica nos ouvindo essa, uhum, hora, né? Então, é importante colocar também essa amiga aqui na conversa. Querida amiga, estou recebendo aqui o pessoal do bando, também a professora Fabi, né, da Unipampa, nós falamos sobre essa virada feminista, cultural, que vai ter aqui, né, com debates, enfim, eu acho um momento extremamente importante, onde muitas instituições estão trabalhando no sentido de fazer programações especiais. A OAB vai dar daqui um pouco mais aqui também, falando sobre as atividades previstas para esse ano. Tu já estás aqui também, né, trazendo, inclusive, o que você pretende fazer, e é importante integrar essa conversa aqui.
Boa tarde, Wilson. Obrigada pelo convite. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura, especialmente aqueles que te prestigiam sempre, né, no Redação News. Boa tarde à mesa, às gurias, né? Hoje já tem sido um dia bastante intenso para nós, que começou, uhum, o mês, né, da mulher.
Sim, sim.
Nós começamos hoje começamos na Vila da Mé, no CRAS, né, já com atividade, com roda de conversa, e vamos de hoje até o dia 31, diariamente com atividade.
Tá?
Nós vamos realizar, nós temos já agendadas 24 rodas de conversa, né, nas comunidades, em todas as comunidades. Nós temos Damé, Bairro Ivone, Árvorezinha, Floresta, nós temos o Centro, nós temos Zona Rural, nós temos a Praça da Estação, nós temos Prado Velho, Morgado Rosa, Bairro União, São Martim, nós temos Palmas, nós, uhum, temos...
Tem
interior do município. Tem Malafaia, tem Tiaraju, uhum, tem Popular, tem Castro Alves, tem Centro de novo, tem duas, três vezes no Centro, em, uhum, locais específicos, CAPES, UPAN, né? Uhum. Ivo Ferronato, temos São Bernardo, temos outra vez Ivo Ferronato, temos Dois Irmãos, Morgado Rosa. E temos a Conferência Municipal, que a
ótimo.
Conferência Municipal da Mulher acontece dia 31 de março. As pré-conferências começam agora. A primeira vai ser dia 11.
Uhum.
Depois nós temos dia 17 e 18. E 31 a conferência. Né? Então, já aberto, estou, uhum, aberto para todo mundo, está todo mundo convidado. Uhum. As mulheres, por favor, ocupem esse espaço importante de, uhum, fala. Né? A gente precisa estar... se reunir, precisa falar, né,
claro,
sobre questões que dizem respeito. Nós, mulheres lá na periferia, mulheres lá da zona rural, enfim, nós precisamos falar sobre todas as questões que nos dizem respeito.
Como é que,
né,
tá vendo essa integração? Tu vê um trabalho independente que o pessoal está fazendo aqui, né, mas que converge.
Com certeza. Eu penso que se toda a sociedade se mobiliza, se, uhum, toda a sociedade abre espaço... né? Talvez a gente resolva em menos tempo as questões que ainda nos afligem tanto. Uhum. O que a gente precisa é respeitar todo mundo que fala, que todo mundo que trabalha sobre as questões que dizem respeito à mulher, sempre lembrar, né? Trazer as pessoas todas, procurar unir, isso para mim é bem importante. Uhum. Por isso que a questão da conferência, nós temos um comitê que está organizando, esse comitê é bem democrático, a gente tem pessoas de vários segmentos, uhum, né? Que fazem parte do comitê. Nós fizemos o convite, nós temos a OAB, nós temos vários representantes do Estado, município, uhum, entidades civis. E a ideia é se proporcionar um espaço, né, bem democrático, uhum, né, com respeito a todas as diferenças, a todas as opiniões, a todas as ideias, para que a gente consiga promover de verdade, uhum, é a mulher. Né, para que as políticas públicas de verdade alcancem quem precisa, quem deve, aonde, uhum, deve chegar e trabalhar, desmistificar os mitos, claro, que a gente tem ainda, que a gente enfrenta hoje, né?
Uhum. E, na verdade, qualquer espaço, né?
Qualquer espaço.
Que escute, que a mulher possa falar e possa ser escutada, que elas mesmas possam se escutar, é sempre um espaço bem-vindo, não importa... onde, de que forma isso acontece? Na verdade, é assim que a gente começa uma luta pelo direito das mulheres, claro, né? A gente traz a consciência, né, dessa forma.
E é justamente isso que a gente está fazendo, descentralizando. Porque se a gente ficar sempre nos, claro, mesmos espaços, falando entre nós, claro, nós não estamos promovendo, é, a nossa, nós. E nós vamos lá para a vila, para a zona rural, para promover a mulher lá. Né? Então, a gente descentraliza. A gente precisa. A gente, para empoderar a mulher, a gente precisa lembrar que tem aquela que tem 3, 4 filhos, que está lá no mais distante possível, que, né, tem pouco acesso, uhum, à circunstância. Então, a gente tem que pensar assim, não, ela deixa as crianças na e-mail, ela deixa as crianças na, claro, escola, ela tem um tempinho que é das 2 às 4 que ela pode ter para ela. Então, a gente vai tentar ajudá-la a se organizar para, nesse, claro, tempinho, ela poder falar dela mesma. Ela, claro, poder estar nesse debate.
Vou colar aqui uma fala da Fabi, né, que ela fez aqui no material que eu recebi. Pode dizer que o feminino concebe, né, uma sociedade sem hierarquia de gênero, ou seja, uma sociedade na qual o gênero não é utilizado para conceber ou conceder privilégios ou legitimar opressão. É isso mesmo?
É isso mesmo. Na verdade, a gente sabe que existem privilégios também dentro do feminismo, né? Sim, acho que isso que ela traz é muito interessante, porque a gente sabe que a condição da mulher periférica, da mulher negra, não é a mesma, uhum, condição da mulher branca, uhum, né? Então, dentro do feminismo também há essa discussão, né? Então, são tantas as pautas, né, dentro do próprio feminismo, claro, que falta tempo, falta espaço. Então, exatamente, é por isso que é tão importante a gente fazer em todos os lugares, uhum, possíveis e em todas as classes sociais e de todas, uhum, as formas nessa, claro, discussão. Porque a gente não tem como a gente atingir todo mundo ao mesmo tempo. Claro. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente pode chegar mais longe, sabe? Então, sim, e pensando nisso também, pensando que quando a gente fala da mulher, a gente fala da família, uhum, a gente fala da criança, uhum, né? Então,
fala das pessoas mais idosas,
também,
mais velhas, né?
Eu acho que a gente, quando a gente cuida da mulher, a gente cuida de muita gente. A gente cuida de famílias e de crianças. Eu acho, uhum, que isso é um ponto muito central, assim.
Uhum. A gente cuida da criança e do idoso. Porque a mulher é que fica com essa responsabilidade. Uhum. Até mesmo quando ela é a nora e ex-nora. Nós temos, uhum, muitos casos em que mulheres são ex-noras, uhum, e têm a responsabilidade de cuidar da sogra e do sogro.
É verdade.
Fica com elas, né? A união se dissolveu, mas todos os papéis de proteção ficam com a mulher.
Mas a relação, né? A relação pessoal,
a maternária é feminina.
Exatamente, exatamente. Esse acolhimento e esse cuidado, claro, é feminino.
Eu vou aproveitar aqui o gancho para fazer uma fala também no material que eu recebi, né? E que me preocupa bastante. A gente tinha falado aqui do feminicídio no início do, uhum, programa, né? E eu estou observando aqui que o Brasil ocupa hoje o 12º lugar no ranking mundial de homicídios contra a mulher. Uhum. Isso é extremamente perigoso, né? É isso?
12º. Está em 5º. No ranking mundial.
É?
5º.
Sim. Então,
o Rio Grande do Sul é o 2º. O Rio Grande do Sul é o 2º estado.
Sim.
233% de aumento de feminicídios.
Então é extremamente preocupante.
Né? 2019 em relação a 2018 foi, claro, 233% de aumento. Né?
E a gente falava aqui nessa conversa também sobre a questão da cultura do estupro, né? Também que continua avançando a cada dia que passa mais ainda, né? E principalmente entre jovenzinhas, né?
A questão da juventude, que, uhum, a gente, quanto mais cedo as meninas estão começando a sua vida amorosa, a sua vida sexual, quanto mais cedo, mais cedo elas estão sujeitas
a isso,
a esses mitos todos que a gente vive da cultura machista. Né? Quer dizer, ela já nasce já envolvida. Ela já nasce, né? Mas ela já fica mais sujeita, né? À medida que ela sai para a escola, porque aí ela não está só no âmbito familiar. Ela está também... Quer dizer, nenhum espaço mais é seguro. A conclusão que a gente chega, ela sofre a questão da violência. Dentro de casa, ela sofre, né? O abuso sexual está dentro de casa, a questão do estupro está muito dentro da família, e a gente tem que parar de achar que tem que botar panos quentes, mas não dá, é verdade. A maioria dos casos de abuso sexual, a maioria dos estupros acontecem, sim, dentro de casa, e a menina é vítima de alguém muito próximo da família.
Ou menino, né? Porque meninos também são
também,
alto, sim, né?
As crianças também, como um as todo. Crianças como um todo, né? Mas e depois, quando sai para a escola, quando sai para qualquer outro grupo social que sai de casa, ela também tem a questão da rua, né? Que sim. Aí também faz parte da cultura,
claro.
Triste, né? Mas faz parte a questão do assédio.
Sim,
né? De que a roupa essa... curta, de que essa ou aquela conduta...
Acho que a gente tem que pontuar que é a normalização de um discurso, né? Que a gente vem numa luta desde o início do século XX, o sufrágio começa no início do século XX, né? Mas, na verdade, as ideias sobre igualdade começam antes, se a gente for pensar na questão da abolição e tal. Tá. Mas a gente vem numa caminhada que não é... que é longa, né? E a gente tem sofrido, digamos assim, represálias, um discurso que vem... sendo novamente normalizado, né? Uma violência verbal contra a mulher, falas desrespeitosas contra os papéis das mulheres exercidos na vida pública. E tudo isso vai aumentando esse círculo vicioso que é a cultura do estupro. A cultura do estupro, ela começa com a agressão verbal, ela começa com a forma como eu me dirijo às mulheres. Com aquilo que eu espero que as mulheres vão exercer, de que forma que elas vão se comportar, né? E o que eu acho que significa o jeito que elas estão se comportando ou como elas estão se vestindo. Então, a cultura do estupro, ela é um discurso que permeia e que é silencioso, né? E que em alguns momentos aparece. Então, quando a gente fala de estupro, a gente está falando de uma ação, né? Mas, na verdade, isso paira. Isso paira na mesa de bar, isso paira nas famílias, isso está, isso é. E a única forma da gente... trabalhar, mudar, debater, né? fazer a diferença é ter esses momentos, inclusive aqui na rádio falando sobre isso, né?
Sim,
quem está
claro.
Nos escutando, às vezes apenas uma fala salva vidas. Às vezes a consciência de que eu não sou
eu
a única.
É o que eu digo.
Você sabe que isso que tá falando, sempre que a Cândida vem aqui, ela diz assim... semana passada o pessoal esteve lá, né? Foram direto
na
coordenadoria e falaram que ouviram na rádio, né? Falaram que ouviram na rádio. Então a gente tem tido a vontade de trazer esse tipo de tema à baila aqui.
Muito,
né?
Importante.
E até eu quero colocar na conversa aqui o presidente da OAB Bagé, meu querido Marcelo Marinho, por favor. Tome assento aqui na mesa para a gente seguir a nossa conversa aqui. Hoje tu tens aqui parceiras da Unipampa, né? Também do Co-Work, né? Bando, prazer, meu irmão querido. Também a Cândida, com uma vasta programação, inclusive a Unipampa aqui com a programação da Virada Cultural Feminista, né? Dias 7 e 8, terá participação ativa da OAB. Né? A Cândida aqui tem uma série de atividades também com a participação ativa da OAB, então isso é muito importante e eu tenho o maior prazer de te receber aqui no Redação.
Boa tarde, Zé Wilson, boa tarde aos ouvintes da Redação News, ao nosso amigo Dr. Claudiran, proprietário dessa rádio, né? E também aqui
a Cândida, a Fábio e também a Rolila.
Tudo bem, prazer.
Né?
A
Cândida
já conheço, né? Então, conversar aqui um pouco, né, dessa semana, né, do Dia Internacional da Mulher, e nós, OAB, também temos um evento aí nessa semana, todo mês de março.
Sim,
né?
Sim.
Então, aí no decorrer da tua programação, vamos agora
passar aí divulgar
os nossos eventos, né, e a parceria que a OAB, através da Comissão da Mulher, né, tem aí com as entidades, né, e com Unipampa. Prefeitura Municipal de Bagé, né? Enfim, né? São as entidades aí que nós estamos dando também um apoio, né? Nos nossos dia a dia dos eventos que a gente tem junto com eles, né? Quanto às entidades.
Eu gostaria de agradecer publicamente, né? Dr. Marcelo sempre foi parceiro, né? O AB parceiro. Nós passamos desde 2017 realizamos todos os nossos eventos na OAB.
Uhum.
Então, bota parceria nisso, né? É muito importante para nós. Nós nos sentimos bastante honrados e muito gratas.
Isso é importante nessa parceria, José Wilson, né? Um pouco da nossa entidade, OAB, né? É também ajudar, né, a Prefeitura Municipal de Bagé a fazer essa divulgação do trabalho, né, que é em prol aí da mulher, não só da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, enfim, é um conjunto. Uhum. Né? Então, nós estamos aí para somar, né? Nós estamos aqui para somar. A ordem, a finalidade da OAB é, uhum, é somar junto com as demais entidades, né? O que for bom, nós vamos estar aplaudindo, né, e trabalhando. Sim. Junto.
Aliás, até agora há pouco o Fábio falava sobre a presença, inclusive, das nossas queridas amigas, né, da OAB, que vão ser palestrantes nos eventos de vocês, né?
Isso.
A Lélia,
a Francine
e a Patrícia.
Uhum.
São excelentes colegas que têm um know-how no assunto,
tanto
a Lélia como a Patrícia, a Francine, nos temas aí que vocês colocam aí a pedido, né? E elas estão sempre à disposição para trabalhar, né? Então, a Patrícia...
Da questão falando, da mulher, da diversidade...
Sim, da questão,
né,
da igualdade racial, né? Da mulher negra, né? Uhum. Hoje advogada, né? Então, isso é muito importante, né? Tem que mostrar para a sociedade que todos são iguais perante a lei. É isso que nós, OAB, trabalhamos forte nesse sentido, né? Então, a doutora Patrícia Alves tem um trabalho excelente perante, uhum, a ordem. Ontem, uhum, mesmo ela estava numa igreja, né? Palestrando, né? E sábado, sexta também estava também palestrando a respeito do tema igualdade racial, muito importante para todos, né? E para todas, né? E também a doutora Francine Ávila, um trabalho aí, uhum, na questão da igualdade de gênero, né? E trabalha esse tema aí muito forte aí perante a comunidade, né? Uhum. E levando isso também, a OAB faz aquele papel, a OAB vai à escola, uhum, né?
Sim. Interessante. Querida amiga, eu sei que tu tem compromisso com o teu filhinho, né, de buscá-lo na escolinha, mas enfim, esse espaço está sempre à disposição de vocês. A gente vai ter, ao longo dos próximos dias ainda, oportunidade da volta, do retorno de vocês aqui na redação, uhum, para divulgar, né, o bando está sempre à disposição, essa casa e esse programa especialmente, né,
para
seguir divulgando vocês, enfim, né. Eu sinto saudade quando vocês não vêm aqui, viu?
A gente vai fazer uma agenda esse ano e vai vir mais.
Vamos.
Mas é que no final do ano passado a gente começou as reformas e deu uma paradinha nos eventos.
Eu sei disso.
Querida, posso dar mais uma?
Pode, Fábio, por favor.
Só queria divulgar uma das ações de domingo, depois outro dia a gente fala mais.
Uhum.
Mas aqui tu falou de filhos, né?
Uhum.
E a questão da maternidade,
sim,
né? A gente vai ter domingo. Domingo, às 17 horas, a gente vai ter uma roda sobre feminismo e maternidade.
Uhum.
Ao mesmo tempo, enquanto as mães, né, ou pais, né, que são muito bem-vindos,
claro,
sempre, por favor,
estiverem
falando sobre a questão da maternidade, parentalidade, vai haver uma contação de histórias para crianças, tá?
Legal.
Com
o
Guilherme Deble. E ele vai trabalhar com a Revolução das Princesas, que são revisitas aos contos de fadas por uma perspectiva feminista. Vai ser imperdível, assim. Ele vai contar a história
da... A partir de que horas?
17 horas, no domingo. Tá? E a gente...
É importante porque... Enquanto tem essa contação de histórias, concomitante, uhum, tem a roda de...
Maternidade,
feminismo e maternidade, né? Então, também é uma hora que a mãe pode, uhum, largar o filho, uhum, e ter um tempo só pra ela, assim.
Claro.
Eu tenho filho pequeno e sei o quanto esses momentos são raros, ter alguém que segure, que acolha, né?
O local?
Todas as atividades vão ser na Bando.
Na Bando,
né?
É General Osório, 738. Uhum. A casa vai estar aberta sábado e domingo, a partir das 9 da manhã. No domingo tem yoga, e daí tem toda a programação. A gente vai deixar um cartazinho aqui também,
sim,
amanhã
legal.
Eu deixo ele aqui. E, bom, vai estar aberto.
Certificado pela Unipampa. Quem
isso.
quiser certificado só
claro.
No sinalista de presença. Então, o pessoal que também...
Todas as atividades.
Eu acho importante, já que estamos todos juntos aqui, vocês também partilhar essa informação com o pessoal da Coordenadoria da Mulher, né?
Com certeza.
É importante até para que mais pessoas ainda, né, se façam presentes, participem,
com
né?
Com certeza. E a gente pensa a virada... Juntos,
sim,
em 2021.
É. Se Deus quiser.
Com certeza.
Sabe, a gente fala.
É verdade.
E tem a conferência dia 31.
Claro.
Certa.
Vamos nos visitar e participar.
As inscrições são online.
Sim.
Vai acontecer provavelmente com início dia 24 de março as inscrições.
Sim.
25, desculpa. 25. 25, é. Online.
Muito bem.
Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite.
Amigas, sempre à disposição aqui, tá?
É sempre um prazer vir até aqui.
Tá, ok. Obrigado.
Obrigada.
Joia. Vou aos comerciais. Em seguida, volto aqui com a participação do Marcelo e também da Cândida. Muito legal, queridos. Já mais uma presença na mesa. Saiu agora a Fábio Lazares, né, da Unipampa. Também a Rolila, do Work Bando. Chegou aqui a nossa querida Lélia Quadros, né, que também é a coordenadora, né, da Política das Mulheres, né, da Comissão da OAB. Né. Meu querido Marcelo está aqui já comigo, já iniciou a sua participação anteriormente. A Cândida também, Navarro, né, coordenadora das Políticas das Mulheres, em Bagé, também dos Idosos e também dos Direitos Humanos, né, Diversidade. Muito legal. Guris, só deixa eu fazer um comentário breve com vocês aqui antes de nós seguir tocando na programação aqui das mulheres. Eu ontem fiquei bastante chocado com uma programação que foi transmitida na Globo, no Fantástico, né, sobre a questão de diversidade, né, inclusive no presídio, né, nos presídios, né, que foi feita a visitação pelo parte do doutor Drauzio Varella. É a preocupação, acho que de todos vocês aqui, vocês enquanto OAB, né, Lélia e Marim, e também tudo enquanto direitos humanos, Cândida, que infelizmente a gente percebe no início da nossa conversa que a gente falou hoje, que a violência não é só contra as mulheres, né, mas contra a população em geral, né. É isso, Lélia?
Bem, boa tarde a todos. Cumprimentar meus colegas de mesa aqui, agradecer mais uma vez o convite, uma boa tarde, um bom final da tarde aos nossos ouvintes. E sim, tu tens razão. Realmente, a discriminação, uhum, ela é contra a mulher, contra a comunidade LGBT e contra as mulheres negras também, uhum, né? Porque a questão da violência, ela é estrutural, o machismo é estrutural, e cultural também. Eu acredito que, embora tenhamos leis, e a gente tem a sensação de que se houver um regramento legal que resolve o problema, mas não é assim, né? É necessário que se tenha um aparato muito maior, uhum, que é esta rede que tem que estar fortalecida, uhum, mas também a mudança nesta cultura machista, patriarcal, e que vem, tu imagina, a mulher negra, a mulher, uhum, branca, ela já é discriminada, né? Ela já sofre violência, a mulher negra mais ainda, uhum, né? E a mulher lésbica também, uhum, né? Então, a violência, ela se estrutura, né, em todas as formas de discriminação, uhum, né, que a gente tem na sociedade, em todos esses espaços. E como diz a minha amiga Luciana Paiva, que, uhum, me antecedeu na Comissão da Mulher Advogada, ela sempre dizia, sim, que é uma, infelizmente, é uma violência muito democrática, né? Ela ataca a todas as classes. Claro que as mulheres pobres, uhum, são as que mais denunciam, porque as mulheres que têm mais condições financeiras, elas, uhum, acabam procurando advogados, elas, uhum, acabam procurando psicólogas para sair deste ciclo, né? E o que preocupa também, às vezes a gente tem a situação econômica e, uhum, o empoderamento, uhum, das mulheres, e a gente, sim, tem que falar muito nesta palavra, porque empoderar as mulheres possibilita para que essas mulheres saiam deste ciclo de violência. E empoderar no sentido de renda, uhum, empoderar também na questão do conhecimento e da informação. Porque, uhum, infelizmente, por essa cultura, nós ainda temos mulheres que apanham e que acham normal. Uhum. Né? Que sofrem violência psicológica, que sofrem violência patrimonial e que continuam dentro deste ciclo, uhum, por entender que, por exemplo, há pouco tempo eu atendi, há menos, uhum, de um ano, eu fiz um atendimento em que a mulher me disse assim, ah, mas eu pensei que apanhar uma vez por ano não era violência doméstica. Então, a gente tem que mudar essa cultura, a gente, claro, tem que mudar essa estrutura e a gente tem que mudar este pensamento não só das mulheres, mas da sociedade como um todo. Eu estava agora no encontro da OAB, no estado, E a nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, ela é pesquisadora nessa área também, e ela dizia que as últimas pesquisas apontam, isso, e essa pesquisa ela tem se repetido, que as mulheres elas não saem do ciclo de violência, não é só pela dependência econômica, não é só pela dependência psicológica, mas pelo medo que elas têm de morrer. A maioria das mulheres pesquisadas disseram que continuavam naquele ciclo de violência por este medo, pelo medo de ser morta. E isso, né, a gente comprova diariamente com os dados estatísticos que temos no nosso país.
É verdade. Querida Cânhista.
Essa questão do medo é 73%.
Aliás, só fazer um registro, né, antes de fazer a tua fala aqui, que inclusive a Paiva teve várias vezes aqui, ela foi tua parceira.
Foi,
né?
Um ano e meio, mais ou menos, ela foi advogada, esteve advogada conosco, né?
É verdade.
Trabalhou
agora
com
tá na Procuradoria, né?
Está na Procuradoria. Tá.
Ela esteve também no Projeto Mulheres da Paz.
Sim.
Ela esteve também, enquanto presidente da Comissão Advogada, junto com a OAB, e na construção de todas as políticas públicas, porque ela era presidente da comissão.
Fantástica,
então, na prefeitura, ela esteve, durante esses anos todos, né, doutora Marcela? Ela esteve, assim, participando de todos esses projetos. Inclusive, né, deste movimento para trazer a delegacia da mulher, para implantar o centro de referência, né, na construção do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.
Ela acompanhou muito aqui a.
Sim, porque pela primeira vez, era o sonho, ela disse, que era ser advogada na coordenadoria. Então, quando ela esteve conosco na coordenadoria, foi a realização total, uma pessoa com conhecimento dela. Aí, quando tu tem alguém com aquele conhecimento, com aquela disposição, e ainda realizando uma vontade que ela tinha de ser advogada dentro do centro de referência, quer dizer que foi uma coisa mais do que perfeita para a gente, né? Claro. E a gente sente muita saudade dela. Hoje a gente tem a Eliada Maiara, que é maravilhosa. Sim. Então, eu digo que foi um trabalho que...
Jovem, que mas... Que integra a Comissão da Mulher Advogada.
Exatamente. Muito então, elas são... Mulheres maravilhosas, profissionais, né, competentes e que nos ajudam muito.
Marcelo, deve servir de orgulho para ti, né? Toda essa.
Hein? Pois é, eu sou. Eu tá nessa gestão, na segunda gestão, e tenho essas colegas maravilhosas que trabalham em prol da classe, da advocacia e da cidadania.
Cidadania,
é importantíssimo, né? Sim, um trabalho que a gente faz é compartilhado lá. Com todas elas, né? E elas têm cada uma a sua coordenação, seu trabalho. Então, elas só me entregam o tema, eu dou uma olhada, é com vocês, desenvolvo o tema aí, junto à cidadania, junto às escolas, junto à sociedade, enfim, né? Mas é muito importante. Eu te digo assim, Zé Wilson, essa questão da violência, para nós, institucional OAB, o ano passado, quando o Conselho Federal aprovou as súmulas, né, do bacharel em direito ingressar no nosso quadro, não tendo a idoneidade moral, quando comete esses delitos contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, contra o LGBTI+, enfim, essas pessoas não são idôneas para o nosso quadro. Por isso que a OAB, em 2019, o Conselho Federal... Ele decretou essas súmulas para que essas pessoas violentas não ingressem no nosso quadro. Independente de ter um conhecimento jurídico fantástico daquele bacharel, mas essa falta de idoneidade, ele não vem para o nosso quadro. Por isso que nós temos as nossas súmulas e está sendo barrado. É analisado caso a caso, isso posso dizer. Caso a caso é analisado daquele agressor quando pede seu ingresso aos nossos quadros. Mas existem essas três súmulas, a súmula 9, 10 e 11, que trata desse assunto. Contra violência contra a mulher, contra idoso e criança e contra o LGBTI+. Então, o nosso Conselho Federal é rigoroso nesse sentido. Por isso que nós trabalhamos forte nesse sentido de levar aí a comunidade que não tem esse conhecimento, né, da questão como tu denunciar, como tu buscar ajuda, né, aonde tu vai buscar ajuda nesse momento da tua agressão, né, vai ficar calada, vai ficar atrás de uma cortina, por que tu vai ficar atrás de uma cortina se tu tem os órgãos de proteção para te dar essa garantia? E tem que buscar. Então, por isso que a OAB, nós temos as comissões que auxiliam e lá passam a dizer aonde tu vai buscar o teu auxílio. Né? E, principalmente, tem que denunciar. A violência tem que ser denunciada. Não pode ficar guardada dentro de uma parede, dentro de quatro paredes. Não pode ficar guardada. Tem que ser denunciada. Violência contra a mulher, violência contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, que isso não podemos aceitar mais num país desse que é aí que nós estamos vivendo somente de violência. Então, nesse momento, a ordem, preocupada nesse sentido, ela editou essas súmulas para que o bacharel, tá, quer ingressar no quadro da ordem e tiver já delitos nesse sentido, não vai ingressar nos nossos quadros. Então, por isso que a nossa Comissão da Mulher, da Diversidade e da Igualdade Racial trabalha muito forte nesse sentido. E também da criança e adolescente, nós temos uma comissão especial nesse sentido, que faz um trabalho, é um trabalho em conjunto. Elas trabalham em conjunto lá. Por isso que elas têm todos os eventos aí programados, a Lélia tem os eventos com as demais comissões aí para todo ano já, e tem outros eventos aí que vai ser muito importante para a sociedade. E sempre trabalha em conjunto, né? Nós precisamos trabalhar, formatar a união das entidades para que possamos aí ajudar essas pessoas.
E eu percebi isso hoje nesse trabalho que está sendo feito e costurado com a Unipampa, com a Coordenadoria da Mulher aqui, os Direitos Humanos, né? A Coordenadoria dos Idosos, que tem a titularidade da Cândida, e que eu tenho percebido essa participação ativa da OAB, né?
Quando eu cheguei aqui, eu vi as meninas, não conhecia elas, né? Que é o tema, a virada cultural feminista, onde vai estar a Lélia, vai estar a Patrícia, vai estar a doutora Francine, falando aí para as pessoas, né? Não só para as mulheres, mas também para a sociedade em geral. Isso é muito importante, né? O homem estar ali, a criança estar ali, o adolescente estar ali, o idoso, a idosa estar ali para conhecer, né, esses temas aqui, é muito importante. Eu vi a programação delas aí, desse evento, é interessantíssimo, né, para todos, né, e para a sociedade em geral, né, esse evento aí. E também a ordem tem agora, nessa semana aí, uns eventos aí, que é o almoço, né, que já tradicional nosso, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Advogada, também os familiares da advocacia, né.
Vai ser dia 6?
Dia 6.
Sexta-feira.
E outros eventos aí que a Lélia já está programando aí, né, com as suas integrantes da comissão, para o mês de março e até dezembro vai as programações aí. Muito importante, Zé.